Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
A nossa conversa a partir de agora é com o Dr. José Francisco Mansur, advogado, e o assunto que ele vai conversar com a gente, com você que nos acompanha, é que voltou sobre a mesa nos últimos dias, nas últimas semanas, o assunto Clube Empresa, que é um projeto, fruto de um projeto de lei 5.082 de 2016, recuando um pouquinho no tempo. E o doutor José Francisco Mansur teve participação nisso, na montagem desse projeto, que estava lá quietinho, de uma hora para outra, ele começou a respirar. Aparentemente estava morto, mas ele está, na verdade, estava lá hibernando. Doutor Mansur, um grande abraço, obrigado, é bom ter o senhor aqui na Jovem Pan.
Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos que estiverem ouvindo nos mais diferentes horários. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Porque eu não posso começar sem falar da alegria de estar aqui na Jovem Pan. Eu cresci ouvindo futebol na Jovem Pan com você. Eu não quero entregar a nossa, não, as nossas
idades. Isso é um orgulho, né?
As nossas idades. E se hoje eu trabalho com esporte como advogado, isso tem muito a ver com a Jovem Pan, porque eu ouvia o dia inteiro. Meu pai ouvia no sábado, no domingo. Então eu não podia deixar de mencionar isso ao começar uma entrevista aqui na Pan.
Obrigado pela presença, é ótimo tê-lo aqui. Não é de hoje que nas ligas europeias o Clube Empresa já é uma realidade. No Brasil a questão aparentemente está muito distante ainda, já teve muito mais, mas está ainda muito distante. O senhor entende assim?
Vanderlei, é interessante isso. Eu tenho refletido muito com base nessas notícias do interesse do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, em dar andamento ao projeto, nos prazos que ele coloca. Hoje mesmo ele falou em 2 meses, quando ele esteve no CT da Barra Funda ele falou de 2 a 3 meses. É interessante isso, porque eu tenho consciência que a gente está longe, mas a gente nunca esteve tão perto. É impressionante como a gente nunca esteve tão perto, apesar de ainda estar longe. A gente nessa caminhada aí está dando para ver o outro lado da margem pela primeira vez.
O que já é muito bom. Agora, a coisa é Sociedades Anônimas de Futebol, SAF. O que é isso?
A Sociedade Anônima do Futebol, é importante a gente usar esse espaço para esclarecer uma série de pontos que estão mal explicados por aí. Primeiro, é uma opção dos nossos clubes de futebol criarem uma sociedade anônima, constituírem uma sociedade anônima embaixo deles para gerir especificamente o futebol profissional. Toda a parte do clube social, de quem tem clube social, continua exatamente como está, associação, seus sócios, elege conselheiro, conselheiro elege presidente. Um futebol profissional que movimenta milhões e milhões de reais aqui no nosso futebol brasileiro, poderia movimentar muito mais, mas movimenta milhões e milhões de reais por ano, ele vai ser gerido não mais por uma associação sem fins lucrativos, que é o modelo, é interessante isso, a associação é o modelo de quando o Charles Miller trouxe o primeiro livro de regras. As pessoas gostam de dizer que o Charles Miller trouxe a primeira bola, já tinha bola. Os operários ingleses já jogavam bola. Ele trouxe o primeiro livro de regras. E quando ele trouxe, que criaram? A Ponte Preta, que é um dos primeiros clubes do Brasil. Tem um clube no Sul que diz que ele é o primeiro. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui. Eu vou ficar brigado com metade de Campinas. Mas
a verdade é que os dois são velhinhos.
Eram associações. Sociedades sem fins lucrativos. As pessoas se reuniam para promover uma finalidade que não visa comércio, não visa o lucro. Mas de lá para cá, teve a profissionalização dos jogadores, venda de ingresso, venda de espaço na camisa, venda de direito à TV, streaming. Agora a gente está com internet, streaming, plataformas digitais. E o futebol brasileiro continua, quase todos os seus clubes, organizados na forma de associações. Processo político. Então, vou dar o exemplo do São Paulo, porque eu sou mais... fui conselheiro, fui vice-presidente de comunicação e marketing, participei lá. 7 mil associados escolhem democraticamente 240 conselheiros. E esses 240 escolhem o presidente de São Paulo, que por sua vez tem uma torcida de 18 milhões. 240 pessoas escolhendo o presidente de 18 milhões é 0,0001 alguma coisa dos torcedores do São Paulo escolhem o presidente. Que democracia é essa? Ah, então vamos, não, tira do conselho, vamos fazer eleição direta pelos associados. Sobe para 7 mil, escolhendo o presidente de 18 milhões. 18 milhões de pessoas gostam do São Paulo, consomem o São Paulo. O dinheiro que o São Paulo tem é gerado por 18 milhões. Vai para 0,02. Aumenta um pouquinho. A empresa elimina um pouco o processo político, a escolha com os mesmos problemas que a gente tem quando a gente pensa na política do país. A divisão do poder das diretorias entre as chapas que apoiaram determinado candidato. Quais clubes, Wanderlei, que você não acompanha aqui no dia a dia, onde o vice está brigado com o presidente? Quer dizer, se elegem juntos, no dia seguinte o vice briga com o presidente, o ex-presidente que apoiou, que está lá. E todo esse processo político acaba minando a capacidade do clube de obter até dinheiro em banco, até financiamento. A empresa, Wanderlei, é o instituto mais antigo de financiamento que existe. É lá de 1500, quando começaram os portugueses, os holandeses a levar as embarcações para o mar. Eles criaram companhias, a pessoa põe um dinheiro lá e se aquilo der esse lucro, o lucro era dividido entre quem investiu. É um sistema básico, não tem nada de tão novo.
De forma proporcional.
De forma proporcional. O que a gente quer é gerir futebol com esses mesmos conceitos. De empresa, de capacidade de financiamento. Você um dia, primeiro fazer, você conhece o caso do Bayer, que abriu 25% do seu capital para Audi, Allianz e Adidas. E recebeu para isso 300 milhões de euros de investimento. Não é um bom número para a gente fazer futebol no...
Sem dúvida.
Fazer no futebol brasileiro? 300 milhões de investimento. Ainda conseguiu agregar no conselho de administração o CEO da Allianz, o CEO da Audi, o CEO da Adidas, quer dizer... incorporou
agregou
métodos de
competência.
Competência e métodos de governança. Não dá mais para o futebol brasileiro continuar sendo, adotando o regime que está. Eu trago nos livros que eu até te entreguei alguns dados sobre o futebol brasileiro, o livro que eu escrevi com o Rodrigo Monteiro de Castro, que mostram que a gente pode, o futebol brasileiro pode muito mais do que ele consegue hoje.
SAF, com o presidente.
Com o presidente.
Com o presidente.
Com o presidente.
Com o presidente do conselho, digamos.
Sim.
Conselho de administração.
Quando a SAF é constituída, o clube é dono de 100% dela.
Entendi.
Então, o presidente do conselho do clube, os indicados pelo clube no conselho, vão ter assento, obviamente, na SAF. A SAF vai ter um CEO e embaixo dele as diretorias profissionais.
Ações ordinárias e preferenciais.
É. Num primeiro momento, o clube é dono de 100%. 100% é do clube. Depois ele pode fazer o que o Bayer fez. Não, eu vou vender 25% do capital para três empresas que estão apostando em mim e vão receber o lucro proporcional que eu gerar. Num terceiro momento, você pode ir na Bolsa de Valores. E aí, Wanderlei, que é a verdadeira democracia. Porque o torcedor que for na Bolsa comprar sua ação, ele vai ser dono do clube. De verdade, não como hoje, que ele acha que é dono, mas o dono do clube é o conselheiro, o dono do clube é o presidente da diretoria, é o cara que tem, e é legítimo isso pro clube, ascendência na sauna, no tênis, na piscina. Hoje não, eu vou comprar ações do meu clube de futebol, eu não sou sócio do clube social.
Esse projeto, alguns clubes demonstraram interesse, há um cheiro de rejeição, especialmente dos grandes clubes e tal. Como é que você avalia isso?
Aí é interessante, né, Wanderlei? Porque a gente sente isso e é muito normal, porque o sujeito está no clube há 40 anos, exercendo poder lá dentro, aquilo é a vida dele. E uma coisa que eu sempre devo deixar claro, muito respeito pela história dos clubes e pelas pessoas que construíram. Nossos clubes são os clubes do futebol que ganhou 5 Copas do Mundo. São eles que criaram a estrutura, eles são a célula. E respeito pelos abnegados, pelos voluntários e tudo. Só que essas pessoas não querem, de uma hora para outra, ser menos importante do que são. Agora, se você for olhar a torcida, se você for olhar as mídias sociais que hoje conversam com a gente o dia inteiro, o apoio dos torcedores é muito grande. Mas a gente, eu acho que com explicando, mostrando respeito pela história do clube, mostrando que, na verdade, todo mundo vai ganhar com um clube mais forte, mais capaz de obter recursos, eu acho que a gente vai conseguir agregar uma grande maioria.
Quando você ouve que é possível administrar um clube como empresa, sem ser empresa, o que é que você acha?
Eu acho errado. Porque é uma dicotomia que não tem solução no próprio conceito. O que a gente tem hoje nos clubes? É diferente de quando eu comecei a ouvir futebol aqui na PAN. Os clubes eram todo mundo, era diretor amador, diretor voluntário, até o técnico. O primeiro que ganhava salário era o treinador e a comissão técnica. Hoje você tem um híbrido. Então hoje você tem o gerente de marketing, é um profissional do mercado que se propôs a trabalhar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, e ele responde para um diretor estatutário, que é o sujeito do partido político que apoia o presidente. Esse híbrido não tem como funcionar. Não tem como funcionar, porque um está lá dando expediente o dia inteiro e está trabalhando com técnica. O outro tem a sua atividade, tem o seu trabalho fora dali, chega lá às 6h30 da tarde, senta lá e chama o gerente e fala: vem aqui, o que você está fazendo? Não, eu fiz um estudo aqui e tal. das 6 às 8, você tem que despachar com o sujeito que toma a decisão. E o sujeito fala assim, mas isso aqui não é bom pro presidente. Porque tem o homem tem 5 conselheiros ali, e ele vai ser afetado por isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que ele é contra. Então são duas visões anacrônicas que causam um híbrido que não é solução para nada. Então esse negócio de clube social administrado como empresa, ele é ilusório, porque no final do dia tem uma eleição, e quando chega na eleição não tem mais empresa.
Dois grandes clubes do mundo, Barcelona e Real Madrid. Eles não são empresa.
E são dois grandes clubes do mundo, com dívidas absurdas.
Isso é verdade.
Agora, vamos pegar historicamente o quanto o governo central da Espanha e o quanto o governo da Catalunha deram de dinheiro para o Barcelona e para o Real Madrid.
Continuam dando
até hoje. Terrenos no centro de Madrid. Pega aqui o meu terreno, faz estádio. Com o subsídio estatal, fica fácil. Agora, o nosso país tem outras prioridades. Nosso país não vai pegar o dinheiro. Primeiro que o nosso país não vai escolher dois. Não vai escolher dois para apoiar. Vai ter que apoiar 20 ou 600. Segundo, sem subsídio estatal, todos os outros clubes da Espanha são empresas. Só o Barcelona e o Real Madrid que não. Dívidas altíssimas, presidentes, você cobre isso melhor do que ninguém, sendo presos por aí, por negócios mal feitos, uma dívida enorme e o governo subsidiando. Agora, essa não é a proposta do nosso país. Isso não é o que acontece na Alemanha, na Inglaterra. Na Espanha aconteceu, do governo central apoiar muito o Real Madrid e o governo da Catalunha, até pela rivalidade, apoiar o Barcelona. Ótimo, construindo dois clubes do mundo com dinheiro público. Nós aqui, eu acho que a gente tem mais carência em educação, saúde e outras coisas para o governo botar dinheiro, não em clube de futebol. Né?
Aqui temos o Red Bull e o Botafogo de Ribeirão Preto. E não sei se temos mais alguns espalhados por aí, nesse formato.
Temos o Red Bull, Botafogo de Ribeirão Preto. Eu conheço bastante o caso do Botafogo de Ribeirão Preto. Tive a oportunidade de trabalhar na constituição da empresa. Um investidor chegou lá, aportou algumas dezenas de milhões de reais. Isso foi o investidor. O Botafogo entrou com o quê? Um clube na primeira divisão do Campeonato Paulista há 11 anos... que estava disputando a Série C para subir para a Série B, então ele entrou com as vagas nas competições e os contratos dos atletas. Tivemos, assim, da Federação Paulista um apoio muito grande, que em vez de repudiar a ideia, abraçou a ideia e permitiu que os jogadores fossem inscritos no Botafogo S.A. E a S.A. está aí funcionando, disputando a Série B, tá, já teve entre os quatro, agora está um pouquinho fora. É um projeto de 6-7 anos. Ninguém quer que o Botafogo suba da Série C para a Série A em 3 anos. Então as pessoas que citam o Botafogo como se tivesse obrigação de pegar clubes de cá, Sport Recife, os clubes que estão entre os quatro primeiros lá na B. Mas já é uma SA que está funcionando apesar de todas as dificuldades que a gente tem para as SAs hoje. Por isso o projeto de lei. Posso falar disso mais tarde.
Há dinheiro na praça? Porque antes de começarmos a nossa conversa, você dizia que o patrocínio chegou no teto. Por exemplo, as receitas chegaram no teto. E aí eu pergunto, com esse formato, você entende que os clubes receberiam mais dinheiro?
Vanderlei, a gente tem informação de que existem alguns bilhões de dólares no exterior querendo aportar dinheiro no futebol brasileiro.
Em clubes.
Essa mesma turma que está aportando em clubes como Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, gostariam de ter unidades no Brasil, que é o país do futebol. Por que que eu digo para você que a receita do clube chegou no teto? A TV, Vanderlei, já está pagando no limite, já está pagando até um pouco mais por causa da concorrência do que o produto vale. Porque é uma conta matemática. Quando você vende de comercial para o jogo de futebol, tem que ser proporcional ao que você paga para o clube. O patrocínio de camisa, hoje a gente tem especialistas nisso, eu fui vice de marketing, eu sei, que sabem que a camisa vale 15 milhões, não vale 40. Então já bateu no teto. Se você não tem o banco público, que tem outras razões para patrocinar, o privado não vai jogar dinheiro fora. Sobrou vender jogador. Que tipo de jogador a gente vende hoje, Vanderlei? 17, 18, 19 anos. O sujeito não constrói nenhuma história no seu clube e vai embora. David Neres saiu com 8 jogos. Vinícius Júnior, o Pedrinho, agora que está se consolidando no Corinthians, já vai receber uma proposta porque tem muita qualidade. Bateu no teto. Então, você tem que abrir um tipo societário que atraia esses bilhões de dólares que estão lá fora. O sujeito falou, eu não vou colocar bilhões de dólares num clube que em dezembro tem eleição, a política define tudo, sujeito, candidato, um fala, vou botar esse cara para fora. E a gente já viu como que o investimento foi mal sucedido em empresas, em clubes associativos. A gente já viu o caso da Hicks, a gente viu o caso da MSI, a gente viu lá no o Banco of America no Vasco, a gente viu o Opportunity no Bahia. esse híbrido não dá. Você tem que constituir uma empresa onde o investidor tenha segurança de que vai botar o dinheiro lá, que ele vai poder acompanhar como esse dinheiro vai ser usado e depois ele vai ter o lucro dele. Baseado na paixão do torcedor, no que o torcedor consome. Então eu acho, Wanderlei, eu tenho a informação, isso não é achismo, de que tem muito dinheiro no exterior querendo entrar no futebol brasileiro, mas que só vai entrar se os clubes constituírem a sociedade anônima. Por isso que eu acho que o projeto voltou a andar na mão do Rodrigo Maia.
E esse projeto, com o enfraquecimento da bancada da bola, agora pode realmente dar certo?
Eu acho que sim, Wanderlei, porque... Eu vejo também no presidente da CBF ele dando manifestações positivas sobre isso. Ele percebeu também que ele quer ser presidente de uma CBF de um futebol brasileiro muito mais forte. Não um futebol brasileiro que vende o jogador de 18 anos e repatria o jogador com 34, 35, 36, quando ele já fez tudo que tinha que fazer na Europa. Nós queremos ter, assim... Wanderlei, eu vou falar uma coisa para você que eu estudei e está no livro. O Brasil é a nona economia do mundo, nono PIB do mundo. A gente perde jogador para o Egito, que é a 32ª economia do mundo. A gente perde jogador para a Ucrânia, que outro dia estava em polvorosa porque está quebrada. A gente perde jogador para países com a economia muito menor que a do Brasil. Por que isso? Porque o futebol lá é organizado de uma outra forma. O Keno. Keno é um jogador que saiu do Palmeiras, que o Palmeiras é louco para ter de volta. Todos os clubes do Brasil gostariam de ter. E a gente não consegue tirar o Keno do Egito. Você quer comparar a pujança da economia brasileira com a economia egípcia? Quer comparar a pujança do futebol brasileiro? Não adianta botar tudo a culpa, a nossa moeda é fraca. Nossa moeda é a nona do mundo, nosso PIB é o nono do mundo. E a gente não faz. Por quê? Porque aqui são associações que foram criadas lá no começo do século XX para reunir gente, a associação do bairro aqui da Avenida Paulista. É gente que cuida da praça, é gente voluntária. Não dá para fazer uma associação cuidando de negócios que movimentam 300, 400 milhões de reais por ano.
Mas é aí que eu faço uma pergunta com relação à transparência. É quase que unânime a opinião dos torcedores, entendendo que não há transparência nessas negociações de jogadores, nas compras e nas vendas. Com esse sistema, nós teremos, de alguma maneira, uma fiscalização maior, porque os interessados estão lá para saber o que é lucro. Exatamente. E o que é prejuízo. É assim que vai funcionar?
Wanderlei, a associação hoje é regulamentada no Brasil, no Código Civil, por 9 artigos. São 9 artigos. A lei das SAs tem mais de 160 artigos. Que esses artigos são? De fiscalização para o direito de quem investiu, o minoritário, o majoritário. Quando você vai abrir ação em bolsa, você tem que obedecer um protocolo de transparência, que é uma coisa assim, que você fica praticamente dentro de um vidro de transparência para o minoritário. Você não pode comparar um sistema que tem 9 artigos com a lei das SA de 76, que é reconhecida como uma das leis mais modernas do mundo de sociedade anônima. É claro que a negociação de jogador eu também não quero vender a ilusão de que a empresa é a prova de corrupção, é a prova de desvio, mas que a sociedade anônima tem mecanismos legais muito mais profundos para fiscalizar, para o torcedor saber exatamente onde o dinheiro está sendo gasto, na própria elaboração contábil dos balanços, na balancetes, apresentação dos negócios, do que uma associação que tem 9 artigos, é óbvio que não dá para comparar. Qualquer advogado que você for ouvir vai dizer que a SA, ela tende a ser muito mais transparente do que uma associação. E quando você abre para ação em bolsa, na bolsa de valores, então aí fica muito mais ainda.
Bom, qualquer projeto está aberto para lobby. Contrários e favoráveis. O que, que vai acontecer? A luta agora, você está no grupo dos favoráveis.
Sem dúvida.
É claro. E que deve ser o grupo visto com mais afeto pela torcida brasileira.
Tomara.
Aparentemente é isso. Porque os torcedores já estão claramente descontentes com, de uma forma geral, pode ter até algumas exceções, com a administração que é feita no futebol brasileiro. O que, que faltou dizer nessa nossa conversa?
Wanderlei, a gente lançou o primeiro livro sobre sociedade anônima do futebol em 2016. Como você citou muito bem, ficou ali a gente foi na Câmara, foi no Senado, foi nos órgãos do Executivo. Vai haver lobby? Vai haver, Wanderlei. Até a reforma da Previdência, eu costumo traçar um paralelo. Todo mundo sabe que a reforma da Previdência era importante. Vem um projeto, ajusta aqui e ali, mas no cerne ela tem que passar. Por mais que as próprias pessoas que defendem possam ser prejudicadas, elas sabem que o futebol é a mesma coisa. Todo mundo sabe que a gente precisa criar um modelo de sociedade anônima do futebol. Se você vai ajustar uma coisa ali, a questão tributária, que é fundamental, é fundamental um regime tributário diferente, porque senão você pega a associação que paga 10 de imposto e dá uma, numa tacada ela passa a pagar 100. Então existe no projeto um regime tributário especial por um certo tempo. Claro. No final todo mundo vai pagar imposto, porque é empresa como qualquer outra. Mas existe uma transição para não quebrar. Vai ter um acerto aqui, outro ali, mas a gente acha que com a disposição desse presidente da Câmara, que ele, a forma como ele está mostrando interesse nisso e com o poder que ele tem hoje, a gente nunca teve tão esperançoso de que agora isso vai.
Meu caro doutor José Francisco Mansur, foi ótimo recebê-lo aqui na Jovem Pan. Obrigado, eu sei que você está nessa luta há muito tempo. Estava quase jogando a toalha, né? Quase soltando os braços, desistindo. Aí a coisa começou.
Eu nunca desisti.
Mas eu sei como é que funciona, porque você bate tanto e a coisa não prospera, a coisa não anda. É verdade, a não ser os idealistas, fico esperando que numa hora eu consigo. Parece que, como você disse logo na abertura, está mais próximo do que a gente está anteriormente.
Estou vendo lá o outro lado.
Pelo assim, menos já está vendo a margem do outro lado. Um abração para você. Obrigado pela nossa conversa.
Muito, muito obrigado pela oportunidade de falar. É sempre um prazer desse seu ouvinte estar aqui com você.
Muito obrigado. A nossa conversa volta na próxima semana. Foi ótimo estar com vocês.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.